Uma boa noite, amados irmãos, irmãs. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler os versículos 9 a 17. Se o senhor me permitir, em algumas oportunidades, eu quero estar compartilhando sobre os oásis do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7, os versículos 9 a 17. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, no nome do teu eterno Filho Jesus, a quem tu enviastes, viestes até a terra, até nós, fostes até a cruz e descesses as profundezas do mais profundo abismo, o qual tu mesmo o ressuscitara com todo o poder, exaltando-o acima de todos os céus e dando a ele o nome que está acima de todo nome. É neste nome que nós oramos nesta noite. Envia para nós a tua palavra. Envia para nós o colírio da tua unção e abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar na leitura desses textos a mais gloriosa revelação do Senhor que necessitamos hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o livro de Apocalipse, como disse na última reunião que nós estivemos aqui, é um livro que, de alguma forma, ele tem sido marginalizado. Ele tem sido até mesmo ignorado por muitos de nós. Porque achamos que é um livro que ele está selado, que ele está fechado, que ele é um livro de difícil compreensão. É um livro que tem muitos enigmas. Na verdade, irmãos, tudo isso que você possa talvez imaginar, não corresponde ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, do testemunho do nosso Senhor Jesus e da consumação da sua obra. É claro que existem sim muitas profecias que elas estão seladas. Algumas delas estão aqui, Deus não quer que nós saibamos todo o seu conteúdo. Mas isso não reflete a mensagem do livro. A mensagem deste livro é uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem de estímulo à nossa fé. Eu fico pensando que o que seria do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa esperança, se não tivéssemos o livro de Apocalipse? O que seria para nós, em termos de refletir o presente, de refletir o futuro e até a eternidade, sem o livro de Apocalipse? Eu não sei se você, por algum momento, já ponderou sobre isso. Às vezes que eu estive ponderando, eu diria que se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse, seríamos como uma casa sem telhado, exposta ao sol, a todas as intempéries da vida. Seria como uma casa sem muro, nós não teríamos segurança alguma. Seria uma casa que não nos ofereceria conforto para a nossa alma. O livro de Apocalipse é um livro muito importante, irmãos. Esse livro, ele tem um lugar central no propósito eterno de Deus. E, diferentemente do que muitos pensam dele, este livro nos leva a ver a profunda realidade da vida cristã além do véu. Este livro, ele é um glorioso estímulo à nossa fé, ao Evangelho, ao ministério dos apóstolos, dos profetas, ao ministério do Espírito Santo, durante toda essa dispensação da história da igreja. O livro de Apocalipse é o livro que nós deveríamos amar, e amá-lo profundamente, como amamos toda a palavra de Deus. Porém, ele de uma maneira muito singular, por causa de tudo que o Senhor colocou e depositou na inspiração, na revelação deste livro. O que ele significa para nós? Aonde ele nos leva a ver e poder conhecer de Deus? A revelação do nosso Senhor nesse livro é uma revelação magnífica. É neste livro que Jesus é revelado como o Cordeiro que venceu. Então, eu quero estudar com vocês sobre alguns oásis neste livro. O primeiro compreende essa leitura que fizemos aqui. O capítulo 7, dos versículos 9 até o versículo, do versículo 9 até o versículo 17. Este oásis, ele tem um contexto. O contexto, para entendermos este oásis, inicia no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17. Se você examinar todo esse escopo aqui, todo este contexto que compreende esses textos, os versículos 12 até o versículo 17, vocês vão se deparar pelo menos com 5 itens. Dos versículos aqui citados, 12 a 17, nós primeiro podemos ver que haverá um grande terremoto. O sol aqui se tornará negro como um saco de crina e a lua como sangue. Terceiro, diz que as estrelas do céu irão cair. Quarto, diz que o céu ele vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. E quinto, diz que os montes e as ilhas serão movidos dos seus lugares. Então, temos aqui os 5 acontecimentos que compreendem esses textos. Nós sabemos que aqui inicia-se o sexto selo. O sexto selo. Então, este é o contexto do capítulo 7. E se você me perdoe, esse é o contexto deste oásis, que está no capítulo 7. Então, observe que no versículo 17 do capítulo 6, termina com uma pergunta assim, que os grandes, os poderosos, eles correrão, tentarão se esconder, e eles gritarão para os montes, cair sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. E quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer em pé? Aí entra o capítulo 7. Este capítulo entra com uma visão de quatro anjos que estão sobre os quatro cantos da terra, os quatro cantos da terra, prontos para iniciar o julgamento. E Deus ordena para que eles não façam nenhum mal à terra, sem que primeiro ele possa selar os seus servos. Aí o capítulo 7, versículo 4, diz assim, vi o número dos que foram selados, 144 mil. Então aqui nós temos um número que foi contado, 144 mil. Esses 144 mil aqui, é um número profético, é um número representativo, é um número que ele contém em si uma mensagem. Ele não pode ser traduzido como um número literal. Os números em Apocalipse, eles não podem ser traduzidos de maneira literal. Este é um princípio para o estudo, para a interpretação das profecias deste livro. Aí depois, que termina essa visão dos 144 mil, começa este oásis. Você consegue entender? Você consegue ver o quadro? Primeiro, Deus mostra algo terrível que vai acontecer, um grande terremoto, com consequências cósmicas, consequências devastadoras na Terra. Você pode imaginar como o mundo estará, como as pessoas estarão. Neste tempo de profundo desespero, de profunda angústia, porque Deus vai julgar este mundo. Aí ele vai mostrar que para o seu povo há um refrigério, há um oásis. Ele vai preparar uma mesa no deserto. Então vamos entender os detalhes deste oásis, porque ele é muito rico, ele é muito poderoso. Vamos lá. Eu quero que você observe. Veja aí o versículo 9. Aí tem uma grande multidão diante do trono. Nós temos que olhar os detalhes. Nós temos que ter uma certa delicadeza na nossa contemplação, na leitura desses textos, para que a gente perceba a hermenêutica deste livro. O livro de Apocalipse, ele tem uma hermenêutica própria, uma hermenêutica particular, uma forma de interpretação que está intimamente ligada com essas profecias. Essa frase, diante do trono, vamos primeiro olhar para ela. Essa frase, ela repete 8 vezes no livro de Apocalipse. Capítulo 4, os versículos 5, 6, 10. Aqui no capítulo 7, versículo 9. Também no versículo 15. No capítulo 8, versículo 3. No capítulo 14, versículo 13. No capítulo 20, o versículo 12. Porém, eu quero examinar apenas 3 passagens onde ocorre esta frase diante do trono. Vamos para o capítulo 4, versículo 5. Diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Aí observe, e diante do trono, está vendo aí na sua Bíblia? Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ainda, vamos para o capítulo 8, versículo 3. Diz assim, veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar que se acha diante do trono. E por último agora, o capítulo 14, e o versículo 3. Está assim: entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender este cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, meus irmãos e irmãs, depois da leitura desses textos, eu quero esmiuçar mais essa frase diante do trono. Esta palavra diante, apenas ela, vamos separar essa palavra aí, porque nós precisamos examiná-la, para nós compreendermos a riqueza dessa frase. Porque ela está dentro desse oásis. Então Deus quer nos falar algo. O que significa isso? Qual é a mensagem para nós hoje? Então olhe esta palavra diante. O termo grego aqui, nós temos uma palavra. E o significado desta palavra é na presença de. A tradução dela. O termo grego é enopion, que significa, tradução, na presença de. Ou está diante de uma pessoa face a face. Que a sua face está voltada para ela e a face dela está voltada para você. No livro de Apocalipse, nós podemos ver duas coisas. Que esse trono, ele fala de duas questões que estão intimamente ligadas a nós. A presença de Deus e a face de Cristo. Porque nesse trono, nós sentiremos, como não somos capazes de sentir agora, porém sentiremos lá a presença de Deus. E diante da presença de Deus naquele trono, nós contemplaremos a face de Cristo, como seremos contemplados pela sua face. É isso que essa palavra diante significa. A melhor tradução desta palavra, enopion, aqui no livro de Apocalipse, está no capítulo 3, versículo 2, no capítulo 8, versículo 4, a palavra presença. E nesses dois textos, você vai encontrar a frase presença de Deus. Então, o que significa esse trono? É o trono da face de Cristo, ele é o trono da presença de Deus. Irmãos e irmãs, preste atenção, porque o Espírito Santo, ele está desenhando um quadro muito significativo e profundo para nós. É isso que nós precisamos encontrar neste livro. Porque esse trono é o trono que fala da presença de Deus e da face de Cristo. A face de Cristo é o que nós iremos ver. E a presença de Deus é o que nós iremos sentir. E nesta única palavra você vai encontrar esses dois gloriosos aspectos. Então vamos adiantar um pouco. Antes, deixe-me deter, porque tem uns salmos que eu quero citar. Um deles é o Salmo 11, e o versículo 7, da parte final para o fim, diz assim: os retos contemplarão a tua face. Os retos contemplarão a tua face. O Salmo 17, o versículo 15, diz assim: eu, porém, na justiça, isto é, eu, por causa da tua justiça, contemplarei a tua face. Quando eu despertar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu tenho que ler esse Salmo de novo, irmãos. Olha o que ele diz, olha o que esse salmista diz: eu, porém, na justiça, isto é, na tua justiça, porque a tua justiça me tornou justo, a tua justiça me purificou, a tua justiça perdoou os meus pecados, a tua justiça me livrou de toda a culpa, a tua justiça me livrou da condenação, na tua justiça eu contemplarei a tua face. E quando eu me despertar, quando eu acordar, quando essa palavra acordar significa, quando eu tiver entrado na verdadeira realidade, aí eu me satisfarei em ser a tua semelhança. Ah, irmãos, que versículo impressionante é esse? Não é tudo isso que Paulo disse? Que nós seríamos transformados à imagem de Cristo Jesus? E ainda, citar o Salmo 42, o versículo 2, o Salmo dos filhos de Coré, porque eles fazem uma pergunta assim, na parte final deste Salmo, ele diz assim, quando irei e me verei perante a tua face? É uma pergunta. Quando irei e me verei perante a tua face? Sabe aonde está a resposta para os filhos de Coré? Aqui neste oásis. Quando todos nós estivermos diante da presença de Deus, diante da face de Cristo, naquele trono de glória. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui nesses textos. Observe, ainda no versículo 9, quando diz, depois dessas coisas, vi grande multidão, que ninguém podia enumerar. Aí depois ele diz, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, olha essa frase, vestido de vestiduras brancas. Está vendo aí? Vestidos de vestiduras brancas. O que quer dizer isso, irmãos? Deixe-me adicionar um texto aqui. Ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. O Senhor dá uma palavra à igreja de Sardes, que diz assim, tens ainda, aí em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. Então, vamos interpretar esse texto, à luz de Apocalipse 3, 4. O que significa essas vestiduras brancas? Não é uma questão só de cor. É que, aqui neste texto, nessa frase, nós vamos ganhar algumas particularidades. Mas deixe-me citar esta. Isso aí significa dignidade. Irmãos e irmãs, eu quero que você entenda o peso desta palavra digna, ou dignas, ou dignidade. Você tem que entender o que é isso, porque nós nunca fomos dignos da salvação. Nós éramos dignos da condenação. Ninguém aqui teve os seus pecados perdoados por alguma coisa que fizera, por algum mérito, ou outra coisa que você alcançou diante de Deus. Nós éramos indignos. Nós éramos merecedores da mais dura condenação. Agora imagine que neste oásis do capítulo 7, aqui no versículo 9, a visão que João tem é de uma grande multidão, que ninguém pode contar. E se você olhar mais embaixo, quando está na parte final deste oásis, um ancião vai fazer uma pergunta, quem são estes e de onde vêm? João disse, tu sabes. Aí ele diz, estes são aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí está a razão, o porquê essas vestes são brancas. As vestes ali, irmãos, não são simplesmente a roupa externa, é o caráter imaculado, intocável, puro, santo, que resplandece diante do trono de Deus. Tamanha dignidade, uma dignidade indescritível, a ponto que a santa presença de Deus, sua santidade, sua justiça, aceita esses ali, diante do seu trono, da sua presença, diante da face de Cristo. E nada poderá impedi-los de estar ali. Por quê? Porque o sangue de Cristo os purificou de toda acusação, de toda condenação, de toda culpa eternamente. Nós precisamos ir um pouco mais além. Veja que aqui neste capítulo 3, versículo 4 de Apocalipse, diz assim, umas poucas pessoas. Nesta mensagem, a igreja de Sardes diz umas poucas pessoas. Meus irmãos, são poucas pessoas que têm buscado santidade neste mundo. São poucas pessoas que querem pagar o alto preço de viver a dignidade da vocação celestial. São poucas pessoas que buscam, que anelam viver uma vida responsável diante de Deus. São poucas pessoas que não têm entregado suas mentes às imundícias deste mundo. São poucas pessoas que não se deixam levar pelos costumes da sociedade moderna, poucas pessoas, e aqui diz poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestes. Meus irmãos, não vamos nos moldar, nos adequar, nos deixar levar pelas forças das trevas que têm governado este mundo. Vamos manter a nossa vida diante de Deus, porque se nós batalharmos, nos esforçarmos, com a ajuda do Espírito Santo, nos entregando a Ele, a sua vontade, a sua voz, a sua palavra, a sua direção, Ele nos ajudará, Ele nos sustentará, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos guiar, Ele vai nos alimentar, Ele vai colocar em mim e em você um desejo pela santidade, mesmo sabendo o quanto somos fracos, mesmo sabendo o quanto somos vulneráveis, Ele vai pegar firme conosco, e um dia, eu e você vamos estar diante daquele trono, imaculados, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa do pecado. Olha o que diz mais ainda, não contaminaram, essa palavra aqui, contaminaram. Se você estudar ela no texto grego original, você vai ver que aqui nós podemos observar dois vocábulos, e eles são sinônimos. Eles são sinônimos. O primeiro fala de manchar. Manchar. Quando você mancha a sua roupa com alguma coisa que você não tem como mais limpar, você não consegue mais limpar. E é esta uma das palavras, miaino, no texto grego original. A segunda palavra, moluno, contaminar no sentido interior, poluir a mente, poluir o seu coração. É justamente isso que essa palavra significa nesse contexto, aqui de Apocalipse capítulo 3. Não manchar a nossa dignidade, não manchar o nosso testemunho, não manchar a nossa vocação, não macular a nossa mente, os nossos pensamentos, renová-los pela palavra de Deus, pela meditação, pela oração, pela comunhão com o Espírito Santo. É isso que diz. Então o assunto vestes aqui é tão importante, irmãos. Ainda, eu quero mostrar um outro texto para você. Olha o versículo 5 deste capítulo 3. Diz o vencedor. Quem é o vencedor aqui, neste contexto de Sardes? Os que não mancharam as suas vestes. Os que guardaram o testemunho da sua vida, da sua dignidade espiritual, da sua vocação espiritual. E diz o vencedor, será vestido de vestiduras brancas. Quem são estes que estão ali no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse diante do trono? São os vencedores registrados aqui, nessa profecia, a igreja de Sardes, aqueles que não macularam as suas vidas. aqueles que não se permitiram poluir seus pensamentos, estes. Aí o Senhor diz mais ainda sobre esses, que estão vestidos de vestiduras brancas. Ele diz assim: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E diz mais: pelo contrário, os confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, meus irmãos, vê se você consegue ver um quadro hermenêutico aqui. Se você pega esse texto, você vai entender precisamente na hermenêutica de Apocalipse, que o versículo 9 do capítulo 7, ele está ligado, conectado com estes dois textos. Apocalipse 3, 4 e 5, com Apocalipse 7, 9. Observe que quadro lindo temos aqui. Então, observe, irmãos. Há uma multidão que não se pode contar. Está ali, na presença de Deus, diante da face de Cristo. O que que eles estão fazendo ali? Claro, nós vamos ver o que eles estarão fazendo ali. Mas diz também, aqui nesse texto, o que Cristo vai fazer ali. Se nós observarmos, irmãos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ali, no capítulo 7, é um culto. É um modelo de culto celestial. Vocês vão ver, e vocês vão perceber que é um modelo de culto. Nós precisamos capturar com toda a nossa força a realidade deste culto aqui no capítulo 7. Porque isso pode, irmãos, trazer para nós um sentimento de reverência, de temor, de adoração, de quebrantamento, de consagração. Um renovo que talvez eu e você estejamos precisando agora. Este quadro é magnífico, eu não estou exagerando, eu não estou sendo sensacionalista. Por favor, peça o Espírito Santo para te ajudar. Olhe bem. Ele diz que ele não vai apagar o nome destes do livro da vida. Do contrário, ele vai confessar. O sentido ali da palavra confessar é dar honra. É proclamar com alta voz. Imagine, irmãos, o santo cordeiro que está no centro do trono da glória levantar a sua voz diante da presença do Pai e confessar o meu e o teu nome diante de todos os anjos. Ah, irmãos, eu e você ainda não sentimos essa emoção. Eu e você ainda não sentimos essa emoção. Eu e você nunca nos sentimos tão especial como nos sentiremos naquele dia. Vamos mais ainda. Vamos voltar. Capítulo 7. Leia comigo os versículos 10 a 12. Diz assim. Aqui agora, para a gente entender o culto diante do trono. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. O Deus no trono e ao Cordeiro, a presença e a face, pertence à salvação. Todos os anjos, todos os anjos, são todos os anjos, miríades, milhares e milhares de miríades, todos os anjos, estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Dizendo: amém, louvor e glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus por toda a eternidade. Então aqui nós temos duas cenas. Poderíamos até adicionar uma. Quando você olha para o versículo 9, nós poderíamos colocar essa como a primeira. Então colocaríamos três cenas. Porque nesta primeira, diz que havia uma grande multidão, isto é, salvos, os salvos, em pé, diante do trono. Então nós já vimos o significado dessa palavra diante, na face, na presença. Aí depois nós temos uma outra cena, que, observe bem, versículo 10, que nós, os salvos, redimidos, diante do trono, nós iremos cantar assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Só os redimidos. Observe bem. Pertence à salvação. Os anjos não vão cantar. Eles vão ficar só contemplando. Observe isso. Eles vão permanecer contemplando, porque eles estão de pé. Aí diz que depois eles vão prostrar e eles vão adorar. A segunda cena, é essa que eu vou dizer agora. A segunda cena deste culto, todos os anjos, os 24 anciãos, esses 24 anciãos, irmãos, eu sei que isso passa pela sua cabeça, alguns dizem que é os patriarcas do Velho Testamento, com os apóstolos do Novo Testamento. Irmãos, não tem base bíblica para isso, tá certo? Então pare de ficar especulando sobre isso. Ah, mas tem um livro que eu li, pode ler mil livros, só que nenhum deles vai te dar base para isso. O que nós sabemos é que esses 24 anciãos é uma forma de conselho celestial. Então não me pergunte, que eu não consigo dar um passo mais além. E tudo que eu já li sobre isso beira a especulação. No livro de Apocalipse não dá base. Ah, porque tem 12 patriarcas lá do Velho Testamento e tem os 12 apóstolos do Novo Testamento. Se você pensa assim, você está interpretando Apocalipse de uma maneira completamente equivocada. Ninguém tem base para dizer isso, tá certo? Esses 24 anciãos estão aqui, os quatro seres viventes. Todos eles prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: louvor, glória e sabedoria, ações de graças, honra e poder e força sejam o nosso Deus eternamente. E por que, irmãos, eles não falam de salvação aqui nesse ponto? Porque eles não conhecem salvação. Nós conhecemos salvação. Nós sabemos o que significa isso aqui. Salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Pertence à salvação. Nós sabemos o que é isso. O que os anjos conhecem, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, eles não sabem o que é a salvação de Deus. Eles aprendem a salvação olhando para nós. Então, esse cenário, esses dois cenários, essas duas cenas, vão nos mostrar algo muito especial. Quando nós levantarmos as nossas vozes, eles estarão em silêncio. Agora eles vão levantar suas vozes e nós estaremos em silêncio. Aí depois, João viu algo lindo. Um anjo. E uma coisa muito especial no livro de Apocalipse é que sempre aparecem alguns anjos distintos. Alguns anjos com uma particularidade de autoridade e poder. Aqui tem um anjo e ele vai levantar sua voz. E ele vai fazer essa pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João diz: meu Senhor, tu sabes. Aí ele disse: estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui nós temos mais uma outra parte desse oásis. Vamos entender. Por favor, Apocalipse capítulo 3, novamente. Versículo 18. Aqui a mensagem é à igreja de Laodiceia. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ti enriqueceres. Vestiduras brancas, para ti vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você veja. Observe aqui. Agora, irmãos, há uma pergunta. Eu sei que alguns entendem diferente, eu respeito. Alguns entendem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu respeito isso. Se não acham, ou se creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, amém. Particularmente, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aqui estão oásis, tão lindo, que nos mostra que esses que vão passar pela grande tribulação, eles serão guardados. Veja, lá no capítulo 7, aqui no capítulo 7, versículo 4, quando existem quatro anjos, que eles estão prontos para poder trazer dano à terra. Esses quatro anjos, eles vão começar a trazer dano à terra quando? Se você ler Apocalipse capítulo 8, nas quatro primeiras trombetas, que são esses quatro anjos, você vai ver que a primeira trombeta, chuva de granizo, a segunda trombeta, um grande meteorito vai cair sobre o mar, a terceira trombeta, um grande meteorito vai cair sobre as fontes das águas, a quarta trombeta, vai ocorrer um grande eclipse sobre toda a terra. São esses quatro anjos. Porque a quinta trombeta será uma crise mundial, que com certeza será uma consequência dessas quatro trombetas, que vai abalar todas as estruturas deste mundo, política, social, econômica. Mas a promessa que nós temos é que o povo de Deus estará guardado. E possivelmente, irmãos, seja aí, eu não sei se vai ser no início, não sei se vai ser no meio, não sei se vai ser no final, porque ninguém sabe, mas o certo é que a igreja será tirada deste mundo, se é no meio, se é antes, se é no meio, se é no final da grande tribulação, eu não sei. Eu sei é que nós seremos arrebatados, o Senhor virá para os seus, na sétima trombeta. Se é na sétima trombeta, todos estes acontecimentos ocorrerão e a igreja estará aqui, mas ela não estará aqui intimidada, acovardada, ela estará aqui olhando para o alto, olhando para o Senhor, olhando para aquele que é o seu refúgio, sendo guardada, sendo sustentada, como diz em Apocalipse 12, aquela visão da mulher que Deus a levou para o deserto para ali guardá-la do dragão, da serpente, da besta, do anticristo, do falso profeta, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é a família de Deus, ela é o santuário do Espírito Santo, e Deus não vai julgá-la com este mundo, Deus vai guardá-la quando estiver julgando este mundo. Então, meus irmãos, observe bem. No versículo 14 diz, são estes os que vêm da grande tribulação. Então essa palavra, vem da grande tribulação, nos dá a entender que pode ser no começo, no meio, no fim. Mas que esses estão aqui e lavaram suas vestiduras. Alguns acreditam que houve um arrebatamento anterior. Houve um arrebatamento anterior. E depois, nosso Senhor virá para esses que ficarem aqui passar a grande tribulação. Sinceramente, irmãos, eu já examinei várias vezes, não sei se é por deficiência espiritual, por falta de percepção, eu ainda não consegui enxergar isso. O que eu sei é que esses aqui, eles terão uma experiência tão singular. Se esses cristãos que vão passar pela grande tribulação, e eles vão ser salvos durante a grande tribulação, beira um pouco estranho que em pouco espaço de tempo puder experimentar uma abundância da graça de Deus, que nós não vemos outros grupos, ou se existe outro grupo, experimentar ou passar. Então precisamos estar atento na leitura. Olha o que diz. Observe o detalhe aqui, no versículo 9, diz que esta multidão era uma multidão incontável, incontável. A multidão que João viu aqui, no versículo 9, era uma multidão que não se podia enumerar. Está vendo aqui? Vamos tomar um outro texto. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha aí, a única referência àqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro só existe aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Irmãos e irmãs, no capítulo 21 de Apocalipse diz que a cidade, ela tem 12 portas. E todas as suas portas são portas de pérolas. Apocalipse capítulo 21. Pérola na Bíblia fala da vida em ressurreição. A vida de ressurreição. O que espiritualmente significa que aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, eles podem tanto comer da árvore da vida, como também entrar pela cidade, ou entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, esse texto é muito profundo, eu não posso esgotá-lo nessa noite. Porque você sabe que a cidade, ela não é uma cidade física. Essa cidade, ela é uma noiva. Essa cidade fala da consumação da obra do Filho. Então você começa a entender que esse versículo 14 de Apocalipse 22, ele é muito profundo. Mas o que eu quero te mostrar não é essa outra parte. Isso nós não vamos poder ver agora. Apenas a primeira parte. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque eles entraram na cidade pelo poder da vida e ressurreição. E este termo aqui, assista o direito, espiritualmente falando, é que eles, pela vida em ressurreição, eles agora são participantes, ou são partes inerentes dessa cidade. Amém. Vamos avançar mais um pouco, senão a gente não consegue concluir. Deixe-me agora colocar as bênçãos relacionadas a essa multidão que João vê. Veja o versículo 15. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Vamos observar essas bênçãos. Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão, porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. Observe isto. Servem de dia e de noite no seu santuário. A primeira, esta multidão, eles servem a Deus em seu trono, em um eterno culto. Em um eterno culto. Escute isso, irmãos. Essa palavra servem é a palavra grega latreia. Essa palavra significa culto. Sabe como você pode traduzir essa parte do texto? Esta multidão é o grande culto para Deus na eternidade. Por isso, eu me atrevo a dizer aqui, irmão, se você observar, a ideia que você tem é que estes salvos, eles fazem um círculo em torno do trono. Depois você tem os 24 anciãos, os quatro seres viventes, todos os anjos estão ali. Eles são primeiramente mencionados. E depois eles são destacados com muita delicadeza nesse capítulo. Nós precisamos ver isso. Observe. E por quê? Porque não são os anjos. Os anjos prestam culto a Deus. Mas aqui diz que estes que compõem esta multidão, eles são o culto para Deus. Essa palavra servem. Escute, servem de dia e de noite. Olhe mais uma vez. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem. Essa palavra significa culto. nós seremos um culto eterno para Deus. Irmãos, isso tem que esmagar o nosso coração. Quando nós pensamos em cultuá-lo, quando nós pensamos em cantar cânticos, quando nós assentamos aqui, nós precisamos ter esse senso, essa reverência, esse temor, esse quebrantamento. Nós não podemos ser indiferentes. Você pode estar passando o que estiver passando, de luta, de aflição, de angústia. Eu e você não temos o direito de desprezarmos a santa presença de Deus. Mesmo que você não possa vê-lo, mas você tem que ter a certeza que você está diante dele. Mesmo que você não esteja contemplando a face de Cristo, mas o Espírito Santo que habita em você, ele contempla a face de Cristo. E ele traz a face de Cristo para dentro de você. E quantas vezes nós somos irreverentes? Quantas vezes nós ficamos tão distantes, tão frios, tão insípidos? Nossa mente fica lá fora, vagueando por esse mundo, nossa mente inquieta, preocupada. Meu irmão e minha irmã, aprenda aqui nesta noite, você está sendo preparado pelo Espírito Santo, não apenas a fazer um culto, mas a ser um culto. O que nós estamos fazendo hoje diante de Deus tem um eterno valor, tem um eterno significado. O nosso reunir não é vão, estar aqui não é uma coisa vã. Sair da sua casa e vir aqui não é algo vão, é algo significativo. Isso tem um eterno peso de glória para mim e para você. Consegue ver isso, irmãos? Isso tem que nos esmagar totalmente. Porque nós chegamos no automático, fazemos tudo no automático. Fazemos tudo porque sabemos fazer, fazemos tudo porque já fizemos. Não, tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser com reverência, tudo tem que ser com temor, porque nós somos um povo diferente, nós somos uma comunidade celestial, mesmo sendo ainda quem somos, estando nesse corpo como nós ainda estamos, nós temos uma esperança que a qualquer momento nosso Senhor nos tirará dessa terra. E um dia estaremos diante do seu trono, em sua santa presença, na sua face, cultuando Ele eternamente. Então não pode ser algo comum, irmãos. Não pode ser um culto qualquer. Não pode ser uma reunião qualquer. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos da ajuda do Senhor nesta hora, para sairmos deste mundo limitado que nós vivemos. Eu tenho lutas, você também tem. Nós temos dores, nós temos angústias, nós temos sofrimentos. Mas nada disso se comparará com a glória a qual um dia nós viveremos na presença de Deus e na face de Cristo. Vamos para mais uma outra bênção. Antes de citar uma outra bênção, deixe-me colocar mais um texto. Apocalipse 22:3. Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela, na cidade celestial, a cidade que nós seremos, o culto que nós seremos, a noiva que nós seremos. Diz assim: nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, procure ver se você consegue ver a grandeza disso. Em Apocalipse capítulo 7, nós estamos diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, diante da face de Jesus Cristo. Aqui já diz outra coisa. Aqui diz que o trono estará em nós. O trono estará dentro de nós. Eu também não sei explicar isso, irmãos. Eu não consigo chegar ao fim desse texto. Mas diz: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Agora observe. E diz: e os seus servos o servirão. É a mesma palavra que está ali no capítulo 7. Latreia. E os seus servos o cultuarão. Nela estará o trono, e os seus servos serão o seu culto. Essa seria a mais linda tradução desse texto. E os seus servos serão o seu culto. Meus irmãos, eu creio que o grande clamor do Espírito Santo aqui nesta noite é que nós amadurecemos na sua palavra, nas nossas convicções, ou na convicção que o Senhor está nos dando na sua palavra, para que nós tenhamos a sublime consciência que nós não estamos mais reunindo para fazer um culto. Nós estamos reunindo para ser um culto. Por isso Deus procura os adoradores, Ele não procura adoração, Ele procura o culto. O culto tem que ser eu e tem que ser você. Tudo que nós falarmos, tudo que nós proclamarmos, tudo que nós fizermos, seja as músicas que cantamos, seja o nosso aplauso, tudo isso tem que ser a nossa vida como um culto a Deus. Então deixa eu te dizer algo, não restrinja, não se limite, não se esconda. Quando tiver a oportunidade, junto com os santos, de adorar o Senhor, adore em verdade. Adore não apenas fazendo o culto, adore sendo o culto. Seja você o culto que Ele busca, que Ele anela nesta hora. Porque eu duvido que se nós não tivermos essa consciência, será impossível nós sermos aquele culto. Nós vamos ficar de fora, porque diz, ficará de fora, porque alguns ficarão de fora, as virgens nécias ficaram de fora. Aqui Apocalipse diz, e lá tem uma lista dos que ficarão de fora. Uma das características dos que ficarão de fora são os tímidos. Os tímidos, aqueles que se retraem, aqueles que não têm ousadia, aqueles que não têm coragem, aqueles que não têm santa liberdade. Então vamos aqui para mais um aspecto. Versículo 15 ainda, diz, aquele que se assenta no trono estenderá, olha esta palavra, sobre eles o seu tabernáculo. Esta palavra estenderá, ela vem de um termo grego, skeno, significa estender o tabernáculo. É a mesma palavra que foi usada em João capítulo 1, versículo 14, tabernacular. É isso mesmo. Diz que Deus vai tabernacular sobre eles. Aquele que se assenta no trono vai tabernacular sobre eles. Observe isso, irmãos. Deixe-me colocar um texto. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Aqui tem uma tradução desta palavra, skeno. Diz assim, então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí diz, Deus habitará com eles. Esta frase, habitará com eles. Sabe o que significa essa frase? A mesma que está lá no capítulo 7, versículo 15, que está numa palavra só, estenderá. Aqui está a tradução. Habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Se você observar, e agora há pouco eu li um texto, onde diz que o trono de Deus estará na cidade. Lá no capítulo 7 diz que nós estaremos diante do trono. No capítulo 21 diz que a cidade é a noiva. A noiva somos nós. Nós fazemos parte dessa noiva. E diz que o trono estará dentro da cidade. Estará na cidade. E aqui nós temos a palavra que é uma chave para interpretar isso. É que Deus, quando nós estivermos ali, irmãos, Deus, Ele vai tabernacular sobre nós. Quando você entende isso, você tem que entender que tudo que é próprio de Deus, tudo que é pertinente a Ele, tudo vai nos envolver, vai nos atrair e vai nos envolver. Eu creio, irmãos, que não exista nada que você possa imaginar que seja maior do que isto. Nada. No sentido de bênçãos celestiais, bênçãos eternas. Nada, 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 nada. Vai se comparar com esse estenderá, com esse tabernacular, com esse habitar de Deus conosco. Será a maior expressão de gozo que nós poderemos sentir, em termos de presença de Deus, em termos de amor de Deus. Terceiro, versículo 16, diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nem ardor algum. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado eterno. Aqui está o verdadeiro cuidado de Deus. Nunca mais, nunca mais vamos sentir desejo de nada. Nunca mais você vai se sentir incomodado por alguma coisa. Este texto simplesmente é sintetizado nessas palavras: nunca mais você terá outro desejo, nunca mais alguma coisa ou algo poderá te incomodar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai estender sobre você a habitação dEle. E por último, olha o Salmo 23 aqui, numa dimensão eterna. O apacentamento eterno de Deus e do Cordeiro. Versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E os guiará às fontes das águas da vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que é isso? Versículo 16. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Agora, observe o Salmo 23 na dispensação eterna. Na dispensação eterna, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na dispensação eterna, nada, nada, exatamente nada. Hoje eu e você podemos dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, mas se nos apertar um pouco, a gente vai sentir falta de tanta coisa, irmãos. A gente sente falta do carinho do cônjuge, a gente sente falta de saúde, falta de paz, a falta de tanta coisa, irmãos. Mas ainda a gente diz: o Senhor é o meu pastor. Porém, nesse dia, irmãos, nada. Você não vai sentir falta de nada. Ainda nesse corpo, irmãos, e por causa daquilo que somos, mesmo sabendo que o Senhor é o nosso pastor, ainda sentimos falta de algo. Porque nós estamos incompletos. Nós somos imperfeitos. Naquele dia, irmãos, nós não estaremos imperfeitos. E nem seremos incompletos. Porque o Senhor nos completará em tudo. Tudo que falta na minha e na tua vida hoje, Ele vai completar naquele dia. Tudo. Aí nós vamos dizer assim: o Cordeiro nos apacenta. O Cordeiro é que nos guia às fontes das águas da vida. E diz: Deus mesmo lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá nenhuma dor, nenhum sentimento de tristeza. Por quê, irmãos? Porque Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Amém. Este é o primeiro oásis que nós precisamos contemplar no livro de Apocalipse. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, quão bendito e sublime é o teu nome, Senhor. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para contemplar esta palavra, para absorver toda a vida dela. Abra os nossos olhos, Senhor. Unge os nossos olhos com o colírio do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra. Nós queremos ver, Senhor, o que nós não temos capacidade de ver, o que não temos capacidade de sentir, porque somos tão pequenos, nos sentimos tão inadequados para tantas bênçãos. Mas sabemos que todas estas bênçãos eternas, elas são provenientes daquela única e sublime bênção, aquela do Calvário, quando o teu filho morreu no nosso lugar, quando tu nos amasses de tal maneira e nos deste o teu filho para morrer por nós. Ah, Senhor, nós queremos ser um culto para ti todos os dias. Muda a nossa maneira de ver, de ouvir. Muda a nossa maneira de te cultuar. Muda a nossa maneira de nos assentar nessas cadeiras. Muda a nossa maneira de levantar as nossas mãos, de fechar os nossos olhos, ou abrir os nossos olhos para contemplar e sentir tua presença. Muda, Senhor, para sempre muda. Faz de nós uma nova assembleia hoje, Senhor. Que esta palavra penetre na nossa vida, para que nós possamos sentir esse oásis. Ele é nosso. Senhor, nada vai tirar de nós este oásis. Nós temos a certeza que nós viveremos isso. Senhor, alimenta a nossa vida com esta palavra hoje. Renova a nossa vida com esta palavra hoje. Porque nada que estejamos passando neste mundo pode se comparar com o que nós experimentaremos neste glorioso oásis. Te adoramos nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos por esta certeza, por esta promessa. Nós te louvamos, Senhor. Porque podemos dizer hoje, somos parte desta grande multidão. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos por isso. Amém, Senhor.